Eu aqui estou presente como advogada e como representante e fiscal de partido político. Desde o ano 2000, eu tenho a preocupação com a fiscalização do processo eletrônico de votação. E nesse momento, eu queria exortar o Ministério Público para que ele cumprisse o seu papel constante na Lei 9.504, ou seja, efetivar um controle do processo eletrônico de votação. Lembrando que processo eletrônico de votação, ele inclui várias etapas. Fiscalizar o processo não significa fiscalizar a urna. Se o programa sai um defeito, com falha ou com irregularidade daqui de Brasília, ele vai passar pela urna e ele vai até a totalização e vai eleger o candidato ilegítimo. Ontem eu estive na Justiça Eleitoral e percebi a sala está vazia. Não tem ninguém lá. Ninguém está fazendo a fiscalização. Por quê? Porque esse modelo foi imposto. É um modelo que não interessa, um modelo caro, um modelo extremamente difícil de ser implementado. Todas as pessoas que tentaram fazer essa fiscalização sucumbiram, não conseguiram. Então, eu queria pedir para o Ministério Público, se não fizer a fiscalização, se não fizer a auditoria, por favor, não assine. Porque vocês vão estar validando 17 milhões de linhas de código sem ler. Então, digamos que numa linha de código dessa, estivesse escrito para nós, que somos, não somos os técnicos informados, estivesse escrito, soltar todos os presos de alta periculosidade. Se isso sair daqui assim, e isso for para os estados, o juiz da execução ele vai ter que cumprir. E hoje nós trabalhamos com uma fé absoluta na Justiça Eleitoral. E essa fé, ela é proporcional? Eu acho que é desproporcional. Mas, enfim, como advogada, o papel, como advogado, o papel do advogado, o papel do Ministério Público é fiscalizar, não é confiar. Então, o Ministério Público daqui, da Procuradoria, ele já sai relegando essa possibilidade de fiscalizar. A Justiça Eleitoral, ela coloca muitas vezes a impressão que a urna é inexpugnável, só que nós não temos um processo vinculado à urna. Nós temos geração de mídia, temos totalização e dá para fraudar. Eu, como fiscal de partido, posso trazer a informação para vocês que a assinatura digital não garante originalidade de programa. Por quê? Em 2012, eu estava fazendo uma fiscalização em um determinado estado e peguei um programa com assinatura diferente rodando normalmente. E o Ministério Público de lá fez o quê? Bom, disse para mim, olha, doutora, nós não somos obrigados a conferir assinatura digital. E o que eu fiz esse ano? Fui até o TSE e pedi que fosse obrigatório que o Ministério Público conferisse as assinaturas digital. Lógico, a Justiça Eleitoral ela tem horror, ela tem pavor de ser fiscalizada. Então ela disse, não, essa parte não vai entrar. Ela instituiu o quê? Uma fiscalização de urna, que já pega um processo posterior, que se o programa já vier fraudado, a auditoria vai ser inócua. Eu posso dizer também, em termos de assinatura digital, fora esse programa, em 2008, o Ministério Público assinou os programas e tinham 14 arquivos sem assinatura. Então, o Ministério Público, ele está relegando esse poder que ele tem e a consequência disso vai para os estados. Os membros do Ministério Público não têm capacidade técnica para estar fazendo essa fiscalização nos estados. Então, nós estamos comprometendo a democracia. E eu vou dizer o seguinte, vamos fazer campanhas, vamos fazer tudo. Se o programa tiver fraudado, senhores, vai ser eleito o candidato que a urna quiser. Não tem jeito. E o que vai acontecer mais? Nós, nesse modelo imposto pela Justiça Eleitoral, nós estamos na seguinte situação. Não existe mais um tripé da justiça. O réu, ele vai estar julgando a ação. Então, hoje, o que eu falo para os meus clientes? Vocês não vão se socorrer do juiz eleitoral ou não vão se socorrer de advogados. Faça uma representação ao Ministério Público, para que o Ministério Público entre com a representação, entre com a reclamação. Só que há um desconhecimento dos membros do Ministério Público, dos estados e nas comarcas, há um desconhecimento. E mesmo que eles abarquem, que as coisas são tão gritantes, mesmo que eles abarquem, o réu vai julgar e vai dizer que há improcedência. Então, eu exorto o Ministério Público a que ele ponha pessoas competentes, instituições isentas para fazer uma auditoria no processo eleitoral e, se for o caso, não assinar.
de horário. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de participar dessa audiência. Parabenizo o Ministério Público pela iniciativa. Sou membro do Comitê Multidisciplinar Independente, professor de Criptografia e Segurança na Informática da Universidade de Brasília. Tenho escrito mais de 70 artigos e entrevistas sobre o assunto desde 2000. E minha preocupação vai alinhada com a da doutora Maria Aparecida e do doutor Amílcar Brunazzo, que já se manifestaram aqui. Eu fui procurado pelo editor do Observatório da Imprensa e por um canal de cidadania no YouTube para me manifestar sobre dois artigos que foram publicados recentemente na imprensa. Um ex-ministro da Cultura, Luiz Roberto Nascimento Silva, no Globo, e o Corregedor-Geral Eleitoral do Rio de Janeiro, respondendo, ambos me citaram, eu estou com esse encargo. E minha dúvida é saber qual a intenção do Ministério Público em relação a coonestar, ou como disse o Corregedor Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, certificar a confiabilidade do processo de votação quanto ao software. O problema com os sistemas de primeira geração, que são totalmente dependentes de software, é que eles tornam o operador do sistema eleitoral autoridade absoluta em questões de prova documental. Então, o que a gente tem visto nesses 13 anos de exercício do papel de administrador e de julgador que a Justiça Eleitoral preenche no nosso processo eleitoral é o seguinte: para se tentar provar lisura do pleito, vale qualquer critério que está na propaganda oficial, como, por exemplo, o do Ministério Público com honestar a credibilidade do software. Para se provar suspeita de resultado negativo, contaminado, invertido, vale tudo da jurisprudência de prova documental. Então, existe um desequilíbrio intrínseco em sistemas de primeira geração que não vem à tona quando se discute questões constitucionais sobre direito eleitoral, como, por exemplo, na ADIM, citada pelo doutor Amílcar, né? Que é esse desequilíbrio intrínseco que vem da dependência absoluta ao software para a lisura do pleito. Então, eu preciso de ter uma posição do Ministério Público, se eu for me manifestar sobre essa alegação do Ministério Público estar conestando o sistema que temos aí para a próxima eleição, se ele pretende ou não participar da auditoria de código. Ele é citado como alguém que faz isso e, portanto, está conestando. Eu não sei se vai fazer esse ano, se não vai. Uma coisa eu asseguro, não adianta nada fiscalizar código se não temos garantias de que o programa que vai ser visto por quem quiser lá no TSE, as 17 milhões de linhas de código, vão ser a mesma que vão ser compilada e assinada na cerimônia de assinatura. Os que assinam o CD e entram na foto da cerimônia de lacração dos programas, não dá nenhuma garantia, como está claro na jurisprudência, de que essas provas de que isso acontece são ignoradas nos julgamentos de impugnação eleitoral. Não há nenhuma garantia de que os programas que são assinados na cerimônia de lacração vão ser os que vão ser usados na urna, como a doutora Maria Aparecida já detectou, e pelo menos 3 eleições isso já aconteceram. Então é preciso levar muito a sério o papel que o Ministério Público está se deixando, voluntariamente ou não, cumprir no plano psicológico desse enfrentamento a respeito de que em que situação estamos em relação ao processo eleitoral. Não é à toa que o mundo, os países que inventaram a democracia moderna, evoluíram logo de primeira para a segunda e terceira geração, que procura neutralizar essa questão do desequilíbrio em relação à tecnologia de votação. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, eu agradeço a contribuição do Dr. Pedro, também junto com outros, levantando questões envolvendo a chamada confiabilidade do processo eleitoral eletrônico, que será constatada na ata e merece, claro, a reflexão, especialmente da Procuradoria-Geral Eleitoral. Eu, agora, tendo em vista o término do horário previsto no edital para essa audiência pública, só tenho aqui a agradecer a presença de todos, a participação, somente aqui, dos meus colegas Procuradores Regionais Eleitorais, que estiveram reunidos comigo e outros membros da Procuradoria-Geral Eleitoral no dia de ontem, então estamos de maneira intensiva voltados à organização da atividade do Ministério Público Eleitoral, das Procuradorias Regionais Eleitorais para as eleições de 2014, e pelo visto, como todos aqui perceberam, há uma série de missões e incumbências que vão desde a propaganda até a conduta vedada, a publicidade institucional e outros tantos que nós estaremos aqui na nossa atuação tendo que lidar. Eu então agradeço e passo a palavra para o encerramento oficial aqui da audiência pública, o doutor Eugênio Aragão, vice-procurador-geral eleitoral.
Eu quero agradecer aqui a presença de todos, que tomaram seu tempo para vir aqui, esse exercício de cidadania, de a gente poder dialogar com a sociedade, com os diversos representantes de entidades e com a presença também dos nossos colegas, procuradores regionais eleitorais, em especial também quero agradecer a presença dos senhores ministros auxiliares da propaganda, Dr. Tarciso e Dr. Radmar, que estão aqui presentes, tomaram também seu tempo para acompanhar essa audiência pública. Para nós foi uma grande honra, assim como também a presença dos nobres conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Que isso aqui seja o início de uma parceria profícua entre os principais operadores do direito na área eleitoral.
Desejamos uma boa tarde.